Estamos de volta, ouvintes. Nós tínhamos agendado para o programa de hoje, para esse segundo bloco, uma entrevista com o historiador Jones Manuel, que costuma comentar aqui no nosso programa as questões relativas à nossa política. Mas infelizmente o Jones não pôde responder à entrevista que nós tínhamos agendado com ele já com antecedência. Ele não nos respondeu pelas redes sociais. Então, por conta desse imprevisto, nós aqui nesse bloco vamos agora repetir a entrevista que nós levamos ao ar ontem com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRRJ, Cláudio Delorto. Nós lamentamos mais uma vez que isso tenha acontecido, infelizmente tem se repetido nos últimos dias, mas infelizmente é algo que não depende da nossa vontade. Todos vocês sabem que nós temos gravado o programa das nossas casas e infelizmente esse tipo de imprevisto acontece. Mais uma vez lamentamos e agora vamos repetir a entrevista com o Cláudio Delorto. Cláudio Delorto, bom dia.
Bom dia, Anderson Gomes. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. É sempre muito bom poder conversar com vocês sobre temas relevantes para a democracia brasileira.
Delorto, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Delorto, o Brasil viveu uma das semanas mais conturbadas desse mandato do presidente Jair Bolsonaro. Desde o 7 de setembro, na verdade, desde a noite anterior ao Dia da Independência, uma série de episódios tem se dado confirmando os anseios golpistas do chefe do executivo, apoiado por aquela sua horda que ocupou as ruas em Brasília e em São Paulo, com discursos atentatórios à democracia do país, ataques especialmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao processo eleitoral brasileiro. Para começar, Delorto, eu queria ouvir a sua avaliação para esses atos que se deram na semana passada e a participação do presidente Jair Bolsonaro discursando de maneira criminosa nesses eventos.
Anderson, de fato, nós tivemos manifestações, né, que se repetiram mais uma vez no Brasil, inclusive com a participação do presidente da República fazendo discursos que não combinam em nada com a posição de mandatário supremo da nação, pessoa que exerce a mais importante, função pública, né, do executivo brasileiro. É realmente algo que não é adequado. Mas o que se percebe é que existe uma verdadeira campanha eleitoral antecipada, inclusive realizada por aquele que ainda está na metade, praticamente, do seu mandato de presidente da República. Não é? Então, os ministros do Supremo, os ministros e outros políticos têm tomado as medidas e acredito que as instituições brasileiras são bastante fortes e estáveis para que as medidas que sejam necessárias e que se entendam necessárias nesse caso sejam adotadas exatamente para que essas situações, que inclusive colocam em risco a própria tranquilidade, né, do ambiente de convívio social, possam ser resolvidas da melhor maneira possível. Com relação a ataques pessoais feitas a ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive esteve ontem no nosso Tribunal Regional Eleitoral durante a realização, né, da auditoria das urnas das eleições suplementares de Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Ele até falou com a imprensa dizendo que não se manifesta sobre essas questões pessoais, que são matérias afetas efetivamente à questão da interpretação, não é, dos analistas políticos do que está acontecendo nesse cenário, né, de uma espécie de campanha eleitoral permanente. Isso, obviamente, será submetido, né, à análise oportuna dos órgãos, né, do judiciário brasileiro, evidentemente também após uma devida análise e iniciativa do próprio Ministério Público que atua junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
Como não poderia deixar de ser, Delorto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, reagiu com um discurso contundente na última quinta-feira às ameaças do chefe do executivo. Ele defendeu a lisura das urnas eletrônicas, condenou a falta de compostura de Bolsonaro e disse que a democracia brasileira só não tem lugar para quem pretende destruí-la. O que é que você achou do discurso do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, em relação às ameaças do ex-capitão Delorto? Ele acertou no tom da resposta ao chefe do executivo. Vocês, representantes dos TREs, foram consultados ou tomaram conhecimento do conteúdo da nota antes da sua leitura? É uma posição de consenso essa da Justiça Eleitoral?
Realmente, Anderson, a manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso foi, a meu ver, perfeita, né? Ele fez um discurso contundente, como deveria fazer diante da fala, né, antidemocrática feita pelo presidente da República. Nós não fomos consultados, os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, apesar de não consultados, através do seu colégio permanente de presidentes, emitiu uma nota de apoio integral, né, à manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso é um dos grandes expoentes do direito constitucional brasileiro, tem várias obras publicadas, é um homem educado, um homem dedicado às letras jurídicas, à pesquisa, enfim, é um verdadeiro cientista do direito, e que está, a meu ver, realizando um trabalho em prol da justiça e da democracia. Ele poderia estar lecionando, ministrando cursos em universidades pelo mundo todo, como ele sempre fez, mas ele se dedica hoje à Corte Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal com muita eficiência, com muita qualidade técnica. Então, ele, sem dúvida, é um dos grandes expoentes do direito brasileiro. E é lamentável, né, que, ao invés de reconhecer isso, o presidente da República acaba tentando denegrir a imagem de um homem probo e honesto como é o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, na verdade, ele foi levado a essa manifestação, que seria uma manifestação totalmente fora daquilo que ele pretenderia enquanto um pensador do direito, como um homem educado, fazer. Mas diante da ameaça, da gravidade das palavras proferidas contra ele, o tom da reação me parece que foi o tom adequado e que o Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais de todo o Brasil apoiou através de uma nota pública.
E que tipo de danos, Delorto, declarações como essas do representante máximo da República trazem para o pleno funcionamento das instituições, para a manutenção de um estado de normalidade institucional, ainda mais em meio a todas essas crises com as quais já somos obrigados a conviver no país?
Anderson, nós estamos vivendo realmente um momento histórico importante, né, no Brasil, como já tivemos outros em outras épocas, com outros presidentes da República, envolvendo até mesmo o Supremo Tribunal Federal, e outros, né, envolvendo a atividade dos militares. Enfim, a história do Brasil é uma história muito rica, né, nesses momentos controvertidos em que há esses arroubos e essas tentativas de mudar o rumo tranquilo da história. Espero que não haja nenhuma solução de continuidade para o funcionamento das instituições e essa manutenção de um estado de normalidade institucional. Acredito muito que as instituições brasileiras estão muito fortalecidas, são formadas por pessoas muito dedicadas às atividades. Eu diria, por exemplo, na Justiça Eleitoral brasileira, nós tivemos ao longo desses anos a formação de um quadro de servidores, não estou dizendo de ministros ou de juízes, estou falando realmente da equipe que faz funcionar a Justiça Eleitoral, que são os seus funcionários, todos basicamente concursados, pessoas preparadas, que estudam, que são dedicadas ao direito eleitoral. Enfim, é um quadro técnico, um quadro profissional muito, muito qualificado. E isso garante uma institucionalidade muito boa, muito grande. Temos também isso nos outros poderes, tanto no judiciário quanto no legislativo e no próprio executivo, né? Então, é isso que nós precisamos sempre zelar, né? Pela realização dos concursos públicos abertos a todos, que não se escolham pessoas para exercer as funções apenas por amizade ou por vinculação político-partidária. É preciso que se abram os quadros da administração pública para pessoas que se qualificam a isso e que demonstram capacidade técnica, não é? E é uma forma importante de aferir isso é, de fato, o concurso público. Então, esses momentos de instabilidade, eles, a meu ver, podem levar a um fortalecimento das instituições, que é o que a gente percebe. Temos instituições fortes, mas que podem ainda ficar mais fortes, e com isso você se contrapõe a esses arroubos, não é? De detentores eventuais, porque o mandato é transitório e as pessoas que ocupam as funções que alcançaram por concurso público estão lá garantidas por uma estabilidade, né? E essa estabilidade, a meu ver, ela é muito importante para essa normalidade institucional, Anderson.
A grande questão, Delorto, é que o presidente Jair Bolsonaro já vem há tempos atuando para enfraquecer o nosso parco sistema democrático. Essa estratégia de minar as instituições vem desde o início do mandato do ex-capitão. Está muito claro que o Congresso foi alugado pelo chefe do Executivo e dificilmente tomará uma atitude para abreviar sua passagem pelo Palácio do Planalto. Sendo assim, resta uma ação do Judiciário para tentar minimizar o drama que a sociedade brasileira enfrenta. Me parece que a maneira mais eficiente para que isso se dê é o julgamento daquele processo que se encontra no TSE, que trata do financiamento ilegal da chapa Bolsonaro-Mourão na campanha para as eleições de 2018. Não é hora, Delorto, de os ministros do tribunal colocarem esse tema em discussão o mais rápido possível, até mesmo para darem uma satisfação à população que cobra a apreciação desse inquérito. Me parece que as provas de que houve crime eleitoral não faltam. Até o próprio Supremo se colocou à disposição para compartilhar informações levantadas a partir daquela investigação sobre essa quadrilha que dissemina fake news, comandada por integrantes do bolsonarismo.
De fato, Anderson, as atitudes adotadas e as medidas que acabam sendo feitas, não é, são um demonstrativo de que há uma tentativa, como nós já tivemos em vários momentos na história brasileira, de enfraquecer ou de criar algum embaraço ao sistema democrático e, evidentemente, numa leitura que poderia ser uma leitura muito personalista da atividade política de representação da sociedade brasileira. Esse inquérito que tramita lá no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a atuação do Ministério Público Eleitoral, Procuradoria Eleitoral, né? Certamente será apreciado pelo tribunal no momento oportuno. Eu não tenho detalhes sobre a tramitação, não sei em que fase que está aí a efetiva tramitação dessa questão, mas obviamente existem várias acusações que serão evidentemente apreciadas pelo tribunal no momento oportuno. Me parece que às vezes a demora no julgamento de alguns casos, ele decorre exatamente dessas dificuldades, às vezes técnicas, não é? Dentro do direito existem, realmente isso é uma coisa que nós precisamos sempre estar atentos, né? O processo não, tem que ser mais rápido, né? Mais eficiente, mais efetivo, para que você tenha uma resposta que não seja fora do tempo certo, ou seja, as coisas acontecem e a resposta do direito também, da justiça, né, tem que ser uma resposta bastante mais eficiente, mais rápida, né? Mas eu acredito que o próprio tribunal esteja debruçado sobre isso para que você tenha uma eleição que não se contamine, não é, com essa manipulação de informações, com essas informações distorcidas, que podem criar realmente uma dificuldade, não é, para o eleitor ter certeza sobre de que maneira ele está interpretando, tendo os fatos interpretados, né, na sua realidade. Porque tudo é uma questão de interpretação de fatos, né, Anderson? Lamentavelmente, essa manipulação de informações que se faz, sempre se fez de maneiras variadas, hoje ganha uma dimensão muito grande com a utilização desses meios eletrônicos, né, para divulgação dessas chamadas fake news.
Há uma leitura a respeito desses atos do 7 de setembro, Delort, de que o presidente Jair Bolsonaro já faz campanha eleitoral antecipada, visando o pleito do ano que vem. Esse tipo de atitude é passível de enquadramento pela Justiça Eleitoral? A que tipo de sanção o chefe do executivo estaria sujeito? Vale lembrar que ele se utilizou de todo o aparato do Estado brasileiro para benefício próprio, ou seja, pelo visto ele cometeu mais de um crime nesse episódio. O TSE tem de agir de alguma forma na sua avaliação, Delort?
Com certeza, Anderson, o tribunal certamente terá que agir com relação a isso. Nós já recebemos aqui no TRE mesmo do Rio de Janeiro várias notícias trazidas por várias pessoas, por cidadãos, etc., informando da ocorrência, materializando, né, registrando, que a imprensa já vem divulgando, de a ocorrência dessa campanha eleitoral antecipada, inclusive com abuso de poder político, com abuso de poder econômico, né, com financiamentos de forma indevida de atos que têm, evidentemente, um cunho eleitoral político-partidário. Isso foi devidamente comunicado à Procuradoria-Geral Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, que deve tomar as medidas, e ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso, inclusive a possibilidade de postulação de ações populares, não é, em razão do gasto indevido de recursos públicos, tudo isso certamente forma um arcabouço de imputações graves que devem ser apreciadas, em primeiro lugar, pelo Ministério Público, que é o dono da ação penal, que é o dono das ações de investigação nessas hipóteses, e certamente depois pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque estamos tratando aqui de uma propaganda ou de uma antecipação da campanha eleitoral de forma indevida para o cargo de presidente da República, portanto, da competência do Tribunal Superior Eleitoral.
Mudando um pouquinho de assunto, Delorto, logo após aquela resposta ao discurso do Jair Bolsonaro, o Luiz Roberto Barroso anunciou a criação de uma comissão de transparência das eleições, composta por membros da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar o funcionamento do sistema eleitoral no país e ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições já a partir de 2022. Você pode explicar aqui para os nossos ouvintes, por favor, Delorto, como vai funcionar essa comissão de transparência? Quais serão seus integrantes? De que forma ela deve atuar?
Exatamente, Anderson. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou, inclusive, no domingo, quando estávamos realizando as eleições suplementares de Santa Maria Madalena e de Silva Jardim, ele anunciou numa entrevista coletiva o aumento, não é, que já sempre foi feito, ou seja, a avaliação dos sistemas e auditoria dos sistemas, mas um aumento da transparência, como essa comissão que ele anunciou lá em Brasília, para aumentar a fiscalização da própria sociedade sobre todos os sistemas. Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento de que esses sistemas todos, que são utilizados pela Justiça Eleitoral, eles são submetidos a uma ampla auditoria por parte de vários setores da sociedade que estejam interessados em fazer isso. E o ministro pretende, inclusive, antecipar agora para o dia 4 de outubro deste ano os códigos-fonte, enfim, os registros dos programas que serão utilizados nas eleições do ano que vem, exatamente para que todos os partidos, inclusive abrindo um verdadeiro concurso, né, para que as pessoas tentem a mostrar pontos de vulnerabilidade do sistema, que nós já tentamos várias vezes a fazer isto, né, e não se encontrou nenhuma vulnerabilidade relevante. Ah, encontrou alguma vulnerabilidade? Pode ser um detalhe aqui, um detalhe aqui, mas sem nenhuma influência no resultado das eleições, porque a urna não é ligada em rede. A urna, ela emite no início da votação a zerésima para mostrar que não tem nenhum voto registrado, e ao final da votação, o boletim de urna, que tem um QR Code, que tem um aplicativo, tem um programa, que com base nisso os próprios partidos ou qualquer pessoa que queira pode fotografar e ir totalizando ela mesma os votos obtidos nas várias zonas eleitorais. Então os partidos podem fazer a totalização paralela sem nenhuma dificuldade. E a totalização que é feita pelo TRE, pelo TSE, vai corresponder exatamente a essa transmissão que é feita direto para os computadores do TSE, sem nenhuma outra intervenção de outras máquinas ou outros computadores. Então é uma transmissão criptografada com total segurança. Se houver alguma violação nessa transmissão, é a base de dados, que é exatamente aquele boletim emitido no término da votação em cada uma das urnas espalhadas pelos vários lugares de votação no Brasil, esses boletins podem ser resgatados. E ao final de tudo, existe o registro digital do voto, ou seja, o voto pode ser verificado, se quiser, que alguém quiser imprimir, que gosta muito de papel, quiser imprimir esse registro digital do voto, pode fazê-lo. Ou seja, sem o risco de violar o sigilo do voto. Não se sabe qual foi o eleitor que votou desta ou daquela maneira, mas se tem o registro daquela, o registro digital de todos aqueles votos que entraram naquela urna eletrônica. Então, tudo isso permite uma avaliação técnica. Óbvio que nós estamos falando de coisas que estão no campo da tecnologia da informação. É preciso que, evidentemente, sejam pessoas que entendam de tecnologia da informação para que possam fazer esta análise. E os partidos, as universidades, a inteligência brasileira que criou a urna eletrônica, essa inteligência brasileira e internacional estão convidados pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte dessa comissão de transparência e, inclusive, de verificação dos programas, fazer auditorias, conhecendo exatamente como funcionam os sistemas. Nós temos que avançar, não podemos pensar em retrocesso. E o avançar exige inteligência, dedicação, como sempre se fez na sociedade brasileira, não é? Então temos que acreditar na inteligência nacional, na inteligência das pessoas que trabalham e que estão aí dedicadas à melhoria do nosso Brasil, né, Anderson?
E como é que você viu essa aprovação pela Câmara dos Deputados do texto base desse novo Código Eleitoral? Essa proposta faz uma reformulação ampla em toda a legislação partidária e eleitoral, revogando leis vigentes como o Código Eleitoral e a Lei da Inelegibilidade, e unificando as regras em um único código com 898 artigos e quase 400 páginas. Depois dos parlamentares votarem os destaques, a matéria será enviada para análise do Senado, Delorto. Entre as mudanças estabelecidas no relatório, muito criticadas por especialistas, estão a proibição de divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia do pleito, e a obrigação dos institutos de informar o percentual de acerto das pesquisas realizadas nas últimas 5 eleições. Esse novo Código Eleitoral, Delorto, traz algum tipo de ganho para a nossa democracia em um momento como esse? Qual é a avaliação que você faz do texto?
Anderson, essa questão do Código Eleitoral tem suscitado grandes questionamentos. Primeiro, eu não sei se nós teremos tempo suficiente para que essa emenda à Constituição seja aprovada até o mês de outubro, permitindo então a aplicação nas próximas eleições. Porque o texto agora vai ao Senado, né, foi aprovado no segundo turno na Câmara dos Deputados, na terça-feira, dia 17, e agora vai ao Senado. Certamente, se houver alguma alteração, e a meu ver haverá alteração no texto feita pelos senadores, esse texto terá que retornar à Câmara dos Deputados. Então, eu não sei se haverá condições de uma votação com tranquilidade e tal, dentro do prazo de um ano que antecede o pleito do ano que vem, para que isso se aplique àquelas eleições. Mas, de qualquer maneira, eu vejo o seguinte: nós precisamos de fato fazer algum aprimoramento na legislação eleitoral brasileira, não é? Precisa que você concentre todas essas normas relativas ao processo eleitoral num código, né? Porque qual a diferença de um código para leis esparsas? É que o código ele tem uma conectividade entre os vários dispositivos que formam um corpo harmônico, né? Com as regras estando devidamente, evitando conflitos, né? Entre textos normativos, que é uma coisa que atrapalha muito. Muitas vezes o julgamento, não é? E atrasa muitas vezes o julgamento de algumas questões, porque abre espaço, né? Quando você tem contradições no texto normativo ou contradições entre textos normativos, você abre espaços interpretativos, né? Várias interpretações variadas que geram um debate muito grande, né? Todo mundo faz discurso, todo mundo discute e interpreta de várias maneiras, dando prevalência a uma ou outra norma, conforme os seus interesses. Então, é preciso que tenha realmente um código, né? Um corpo normativo harmônico, integrado, que tenha essa estrutura, não é? Bem desenvolvida. Então, isso é importante. Outra questão importante com isso você retira um pouco, ou reduz um pouco, o poder normativo do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma coisa bastante questionável, que é exatamente o judiciário estabelecendo regras, normas, através de resoluções. Então você tem uma sucessão de resoluções a cada eleição e às vezes as resoluções de um ano não se aplicam no outro ano, isso foi só de uma eleição, não foi da outra, e conforme a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Então, me parece razoável, e é uma reclamação da classe política, que você tenha regras mais estáveis com relação ao processo eleitoral. Isso seria bom, né? Agora, você tem questões complexas, né, que têm sido discutidas, inclusive sobre a questão da incorporação de partidos, de fidelidade partidária, que tem gerado algum tipo de problema, né, na análise, né, que se faz sobre o texto. Nós temos uma redução da questão da punição, da sanção penal, mas ao mesmo tempo temos regras que definem alguns crimes importantes, como essa questão da atuação de grupos de organizações criminosas dentro do processo eleitoral. Mas isso também pode gerar um outro problema, ou seja, se você tem como crime eleitoral a atuação de alguma organização criminal, você vai trazer para a Justiça Eleitoral o julgamento, não é, de processos criminais eleitorais que ainda não tem uma estrutura bem organizada da Justiça Eleitoral para poder fazer um julgamento rápido dessas questões. Temos uma redução de prazos prescricionais que pode gerar uma certa impunidade, não é? Então, isso é um problema que precisa ser analisado. Agora, tem coisas boas, né? Você tem, a meu ver, muito, muito positivo você ter o aumento de participação do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais para aqueles partidos que consigam votos, né, para mulheres e para minorias, ou para maiorias minorizadas, como tem se dito, né? Então, abrindo espaço para candidaturas de negros, de indígenas, né? O fortalecimento das candidaturas femininas, tudo isso é a meu ver, um avanço, né? A questão da cláusula de desempenho e da fidelidade partidária é algo que precisa realmente, nós temos que ter partidos mais fortes. Acho que o fortalecimento da estrutura dos partidos políticos, ela é muito importante. Os partidos são essenciais para o desenvolvimento democrático. Então é preciso que haja regras claras sobre qual é o programa do partido, quais são as ideologias, né, defendidas dentro da agremiação partidária. Então isso é um ponto, a meu ver, positivo. E um outro ponto que me pareceu também bastante positivo na proposta é a redução para 100 mil eleitores do número de assinaturas para você poder apresentar um projeto de iniciativa popular. Isso dá mais transparência para a coleta de assinaturas, não é? do povo, né? Então, pessoas podendo, grupos que têm interesse em determinado tema que seja submetido ao legislativo, né? A votação para transformar em lei, podem, ter uma maior facilidade de levar esses projetos de lei de iniciativa popular. Então, tudo isso ainda vai certamente ser objeto de muito debate no Senado Federal. Não sei, portanto, Anderson, se a gente consegue ainda até agora, o próximo mês de outubro, votar no Senado e com eventuais alterações, retornar o texto para a Câmara e, se a Câmara aceitar, e aí temos uma questão, né, da modificação novamente do texto. Então, eu não sei se o código consegue ainda ser aprovado para entrar em vigor nas próximas eleições. Se ele não conseguir ser aprovado agora para entrar em vigor nas próximas eleições, eu espero que se prossiga na votação, para que aí na outra eleição, não é, nós tenhamos, né, em 2024, nas eleições já, municipais e tal, nós tenhamos a vigência desse novo texto, que me parece que vai trazer algum avanço e a gente vai gerar uma certa estabilidade no processo eleitoral brasileiro, que é o que se busca, na verdade.
Eu queria terminar, Delorto, abordando um tema que eu acho que a maioria do grande público desconhece, mas esse ano nós tivemos pleito aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Eu me refiro a essas eleições suplementares que aconteceram no último domingo nos municípios de Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Houve no sábado o sorteio de quatro urnas que passaram por auditagem antes do processo. Inclusive, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, participou da cerimônia, garantindo a lisura do processo que escolheu os prefeitos para essas duas cidades no interior do estado. Fala aqui pra gente um pouquinho, Delorto, como se deram essas votações? Elas aconteceram em clima de tranquilidade? E por que que o cargo de prefeito permanecia vago, tanto em Santa Maria Madalena como em Silva Jardim?
Exatamente, Anderson. Nós tivemos a realização no dia 12 de setembro das eleições municipais suplementares nos municípios de Santa Maria Madalena e Silva Jardim. Os cargos de prefeito desses municípios estavam sendo ocupados interinamente pelos presidentes das respectivas câmaras municipais, porque os vencedores das eleições tiveram as suas candidaturas indeferidas, não é? Eles concorreram sub judice, aguardando o julgamento definitivo do Tribunal Superior Eleitoral. Esse julgamento definitivo ocorreu e apontaram-se irregularidades no registro daquelas candidaturas inicialmente propostas. Então, isso nós chamamos então de eleição suplementar, para que fosse então resolvida essa questão com a realização do novo pleito. Esses pleitos foram realizados no dia 12. O resultado foi extremamente rápido, porque são municípios com poucos eleitores. Então, às 18h30 de ontem, nós já tínhamos o conhecimento dos novos prefeitos de Silva Jardim e de Santa Maria Madalena, um processo eleitoral absolutamente transparente. Tivemos a presença aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, e do ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional do Tribunal Superior Eleitoral. Ambos acompanharam o que nós chamamos de teste de integridade das urnas eletrônicas. Nós sorteamos uma urna de cada um dos municípios, aleatoriamente, por sorteio, evidentemente. Né? Essas urnas foram recolhidas e trazidas para cá, substituídas no local de votação, né, para que a eleição pudesse ocorrer lá. E nós fizemos então com votos de papel, que foram antes preenchidos pelos partidos políticos interessados, pela OAB, enfim, várias pessoas. E aí a gente lançava na urna eletrônica o voto que estava no papel para mostrar que o resultado da urna correspondia exatamente ao mesmo número de votos e para os mesmos candidatos, né, inclusive votos nulos e brancos, etc., preenchidos aleatoriamente e colocados numa urna, eram retirados e eram. Isso foi tudo transmitido, fizemos uma total transparência, transmitindo pelo YouTube. Aliás, está disponível para quem quiser ainda ver como é que funciona esse sistema de teste de integridade do programa das urnas, ou seja, o voto que o eleitor digita é exatamente a manifestação da vontade dele. O programa que está instalado na urna eletrônica não altera de forma nenhuma aquilo que é digitado pelo eleitor, é um registro eletrônico do voto. Isso foi feito. Nós conferimos, ou seja, ó, tudo certo, tivemos a divulgação disso pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso ao encerramento às 17 horas e alguns minutos, ontem no dia 12, né, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Ainda temos três eleições suplementares que devem ser feitas em algum momento no estado do Rio de Janeiro, que é o município de Carapebus, já será realizada a eleição dia 7 de novembro. Temos ainda, dependendo de data a ser marcada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o julgamento dos recursos dos candidatos que venceram, mas que tinham problemas, não é, no registro de candidatura, que são os municípios de Itatiaia e de Petrópolis. Petrópolis é uma eleição grande, inclusive uma eleição de dois turnos, não é, que será também um momento importante para se analisar, né, o funcionamento de todo esse sistema. Uma das questões que se coloca é talvez por que que os partidos indicam nas suas convenções pessoas que estão com algum tipo de problema no registro de candidatura. Não é? Essa é uma coisa que tem que ser objeto, talvez, de análise pelo próprio legislador, de gerar algum tipo de responsabilidade para os partidos políticos que dão causa a essa anulação da eleição. Porque os partidos sabem que os eventuais candidatos que estão sendo indicados nas convenções partidárias já apresentam algum tipo de problema e oferecem esses candidatos à Justiça Eleitoral. E, obviamente, entra com recursos quando a Justiça Eleitoral indefere o registro de candidatura. E muitas vezes não há tempo suficiente para julgar esses recursos, e aí o candidato vai com o seu nome para a urna, sub judice, e muitas vezes, como aconteceu em vários locais, como esses que já me referi, esse candidato vem a ser vencedor do pleito. E aí nós vamos ter na prefeitura, interinamente, o presidente da Câmara, que não se candidatou a prefeito, se candidatou a vereador e foi eleito presidente da Câmara e indiretamente acaba assumindo a cadeira de prefeito e aguardando o desenrolar, às vezes longo, demorado, como temos em alguns casos, do processo, não é, que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso é muito importante, Anderson, para a gente entender. Por que que esses cargos permaneceram vagos, ou, na verdade, ocupados interinamente pelos presidentes da Câmara? Porque, obviamente, alguém terá que exercer a função de prefeito ali enquanto se resolve, não é, se a eleição foi válida ou não e se teremos ou não uma eleição suplementar. Então, esse é o processo. Realmente é uma coisa um pouco ruim, né, porque a gente gera uma instabilidade política e, com isso, muitas vezes o processo eleitoral acaba sendo questionado e tal. Mas eu volto a chamar a atenção da importância que é a realização das convenções partidárias e da responsabilidade que devem ter os partidos políticos ao realizar essa primeira análise daqueles que vão disputar própria convenção e obter a indicação para o cargo, né, para concorrer ao cargo de prefeito, ou de vereador, ou de governador, enfim, qualquer cargo eletivo. Essas pessoas, muitas vezes, já se sabe que vão ter problemas mais adiante, na análise dos documentos, né, necessários ao registro das candidaturas. Então, por que não submeter à convenção partidária pessoas que não tenham esse tipo de problema? E aí é uma questão que eu devolvo para os partidos políticos, né, Anderson, para que os partidos possam ter talvez uma maior tranquilidade na análise disso e talvez ter esse é um problema, né, ter um pouco mais de responsabilidade na escolha dos seus candidatos, né? Mas tivemos eleições suplementares muito tranquilas no dia 12 de setembro, com resultados rápidos. Os ministros do TSE acompanharam todo o processo, a imprensa acompanhou todo o processo com total transparência e, graças a Deus, o clima foi de total tranquilidade nas duas cidades, com ampla participação. A abstenção foi pequena, relativamente pequena, 20 e poucos por cento em cada um dos municípios. Então, uma grande participação da população local resolvendo o problema, né, de colocar no cargo de prefeito alguém que eles próprios escolheram para esse cargo e não interinamente um vereador. Então, acho que foi bastante tranquilo, Anderson, o processo eleitoral.
Cláudio Delorto, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Um forte abraço, Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos sobre temas tão relevantes e um grande abraço a todos os ouvintes do Faixa Livre.
Conversamos aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE, Cláudio Delorto. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.